Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 5 de outubro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Vacinação contra a Covid-19 avança.
E Brasil tem menor número de mortes pela doença no ano em setembro. Luana Karen.
93% da população adulta do país tomou pelo menos a primeira dose e quase 60% está completamente imunizada.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Economia de tempo e dinheiro na hora de abrir uma empresa.
Plataforma gov.br troca papel, caneta e carimbo pela assinatura digital. Jéssica Gonçalves.
50 milhões de reais. Esse é o valor que os brasileiros economizaram só este ano ao trocarem a ida aos cartórios e outros órgãos públicos pela assinatura digital e gratuita da plataforma gov.br.
Evitar que ataques virtuais de hackers causem prejuízos ao governo, empresas e brasileiros.
Ministério da Defesa realiza treinamento para aumentar segurança de serviços e informações estratégicas para o país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
O número de mortes em função da Covid-19 continua em queda, conforme avança a imunização dos brasileiros.
O mês de setembro registrou o menor número de óbitos decorrentes da doença neste ano.
E a campanha de vacinação continua, com novas doses chegando aos postos de saúde.
Setembro foi o mês em que o Brasil registrou o menor número de mortes por Covid-19 em 2021. Segundo o Ministério da Saúde, ao todo, foram 16.300 óbitos pela doença no mês passado, 80% a menos que o número de abril, o mês com maior número de mortes, em que foram registrados mais de 82 mil óbitos. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o cenário epidemiológico do país é cada vez mais satisfatório e isso está ligado ao avanço da vacinação dos brasileiros.
Os dados estão aí. A nossa campanha de vacinação, ela reduziu de maneira marcante internações hospitalares, óbitos, não há dúvida a respeito disso.
Até aqui, 93% da população adulta do país tomou pelo menos a primeira dose e quase 60% está completamente imunizada. E a campanha de vacinação continua. A Fundação Oswaldo Cruz recebeu esta semana um novo lote do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo essencial para a produção da vacina contra a Covid-19. Com isso, está garantido a fabricação de pouco mais de 5 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca. A Fiocruz também entregou ao Ministério da Saúde mais 374 mil doses do imunizante, somando mais de 107 milhões de doses distribuídas ao Programa Nacional de Imunizações. Reportagem Luana Karen.
O Brasil alcançou mais de 242 milhões e 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 147 milhões e 900 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 94 milhões e 700 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 301 milhões de vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizaSUS, tudo junto, .saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou um novo teste de diagnóstico para a Covid-19 100% nacional.
É o kit ELISA, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
O teste foi finalizado em agosto, com um investimento de cerca de 10 milhões de reais.
Por ser considerado mais sensível do que os exames rápidos, o teste se diferencia por evitar falsos negativos.
O escalonamento e produção estão sendo realizados pela Biomanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz, vinculada ao Ministério da Saúde.
Mais agilidade na hora de abrir uma empresa e economia no bolso do cidadão.
Isso porque, em vez de papel, caneta e carimbo, foi usada a assinatura digital e gratuita do gov.br.
A economia com gastos em cartórios e órgãos públicos chegou a 50 milhões de reais.
A quantidade de acessos mensais cresceu 45 vezes entre janeiro e agosto.
É a digitalização dos serviços à mão de todos os brasileiros.
50 milhões de reais. Esse é o valor que os brasileiros economizaram só este ano ao trocarem a ida aos cartórios e outros órgãos públicos pela assinatura digital e gratuita da plataforma gov.br. A utilização mensal da assinatura digital cresceu 97% em 8 meses. Em janeiro, foram registradas cerca de 13 mil assinaturas. Já em agosto, esse número subiu para mais de 606 mil. Um dos principais motivos para este crescimento é que a medida facilita a abertura de empresas. Antes, os interessados precisavam ir até o cartório e pagar para reconhecer firma ou adquirir um certificado digital. Com a implementação da assinatura digital e gratuita, o tempo médio para a abertura de uma empresa no segundo quadrimestre de 2021, de maio a agosto, caiu para 2 dias e 16 horas, uma redução de 13 horas em comparação com os primeiros 4 meses do ano. É o que explica o diretor do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, André Santa Cruz.
Contribuiu muito para essa redução no tempo de abertura de empresas o uso da assinatura eletrônica avançada do gov.br. É uma ferramenta importantíssima, já que as juntas comerciais hoje usam processo digital. Então, usar a assinatura eletrônica avançada do gov.br para a formalização dos novos negócios reduz o tempo e o custo dos empreendedores brasileiros.
Segundo a última edição do Boletim do Mapa de Empresas, de maio a agosto deste ano, foram abertos 1 milhão e 400 mil novos negócios, um número recorde. E a assinatura digital pelo gov.br contribuiu para esse aumento. Por meio dela, cada sócio deixa de gastar entre R$ 100 e R$ 500 com um certificado digital, dependendo do período de validade escolhido. Para a contadora Bruna Costa, que atua em Brasília, a medida facilitou a vida dos empresários.
Então, antigamente, o processo ele era todo manual. Eu dependia de cartório, de papel, e aí tínhamos que ir até a junta comercial para levar esse processo para análise. Então, esse processo todo de vai e volta, demorávamos pelo menos de 20 a 40 dias para registrar uma empresa. Nessa nova realidade, que passou a vigorar em fevereiro de 2021, né, com a liberação dos selos de confiabilidade para assinatura do processo digital, após a elaboração, o cliente assina, às vezes ele assina pela manhã, à tarde, a empresa já está registrada.
Para usar a assinatura digital e gratuita, é preciso se cadastrar no portal gov.br. O portal vai gerar um selo de confiabilidade, classificado em prata ou ouro. Esse selo pode ser obtido por meio de validação facial no aplicativo para celular ou por vinculação a uma conta bancária nas instituições credenciadas, que são Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica, Banco de Brasília, Sicoob ou Santander. Reportagem Jéssica Gonçalves.
A plataforma gov.br já tem mais de 112 milhões de pessoas cadastradas.
Atualmente, são 3.300 serviços públicos digitalizados e a expectativa é que até o final do ano que vem, esse número passe de 4 mil.
A economia gerada pelo uso da plataforma é de mais de 3 bilhões de reais por ano, sendo 2 bilhões e 300 milhões de reais da sociedade e 800 milhões de reais pelo governo.
Caiu na malha fina da Receita Federal?
Você vai ouvir daqui a pouco o que fazer para regularizar a situação com a Receita Federal e evitar o pagamento de multas.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Garantir a soberania do Brasil é uma das missões das Forças Armadas.
Isso também significa se preparar e prevenir setores prioritários à segurança do país de ataques virtuais de hackers pela internet.
Para isso, o Ministério da Defesa realiza esta semana um treinamento para aumentar a segurança de serviços e informações do governo, de empresas e de brasileiros em áreas como água, energia, telecomunicações, finanças e transporte.
É o exercício Guardião Cibernético.
De um lado, simulações de ataques cibernéticos e, de outro, tentativas de defesa. É o exercício Guardião Cibernético 3.0, organizado pelo Ministério da Defesa. De acordo com o contra-almirante Rudiclei Cantarim, chefe do Estado-Maior, conjunto do Comando de Defesa Cibernética e diretor do evento, é fundamental que os setores se unam para fortalecer a segurança cibernética.
A colaboração cooperação e a integração são as três palavras mais importantes para se fazer frente à ameaça no setor cibernético.
As simulações ocorrem em salas preparadas no Comando Militar do Sudeste, em São Paulo. Participam 70 organizações de setores prioritários, como de energia, financeiro, transportes e de telecomunicações. Para Eduardo Cruel Milano, gerente de controle de obrigações de qualidade da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o treinamento garante a segurança do governo, das empresas e de milhões de consumidores.
Quando a gente aumenta a segurança cibernética de modo geral, o consumidor, que hoje faz muitos negócios no ambiente cibernético, ou seja, serviços digitais, tanto seja com seu banco, seja fazendo compras, ele vai estar mais bem protegido contra fraudes.
Representante de uma empresa de telecomunicações, Durval Jacinto, avalia a importância das simulações.
Por exemplo, recepção de um e-mail de ameaça. Então ninguém consegue receber e-mail, enviar e-mail, acessar nenhuma página na internet. Então esse exercício é muito importante porque ele nos ajuda a definir protocolos internos de segurança.
O ministro da Defesa, Braga Neto, falou sobre a importância da segurança cibernética durante a abertura do evento em São Paulo.
Nós tivemos no Brasil um aumento de 92% no volume de incidentes do sequestro de dados, ocupando a sétima posição global. Então, esse exercício ele reveste de importância fundamental, não só para a defesa, mas particularmente para a infraestrutura crítica do país.
Esta é a terceira edição do exercício Guardião Cibernético 3.0, que também ocorre em Brasília e vai até a próxima sexta-feira. Reportagem Dima Soldi.
Um exercício de guerra que prepara militares para situações de combate e para a defesa de sistemas de informação.
Essa foi a Operação Tridente da Marinha, encerrada hoje.
O presidente Jair Bolsonaro acompanhou as operações a bordo do porta-helicópteros Atlântico, maior navio da Força.
Três navios, oito aeronaves e 1.300 militares participaram da Operação Tridente da Marinha, no litoral do Rio de Janeiro. Durante o treinamento, foram realizadas manobras táticas de abordagem e exercícios de tiro, como explica o contra-almirante Renato Salgueirinho, comandante da 2ª Divisão de Esquadra.
Esse treinamento permite que as tripulações exercitem nos seus navios e aeronaves as ações de guerra naval e também outros tipos de operação que podem sempre trazer um proveito para a Marinha.
Além das operações navais convencionais, também foi realizada uma simulação de guerra cibernética para avaliar o nível de segurança dos sistemas de controle da Marinha e evitar a invasão de hackers. O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, ressaltou a importância da força.
A Marinha tem capacidade de colocar seus equipamentos de guerra, mas também que servem para ações humanitárias, para resgatar brasileiros em locais conflagrados, para apoiar países em situação de enchentes, temporais, furacões. Temos várias capacidades que nós podemos levar onde o interesse nacional assim o desejar.
A Marinha também vai construir um novo navio polar, que vai ser usado em pesquisas na Antártica. Ele deve ficar pronto, no máximo, em 4 anos e vai ter pelo menos 40% de equipamentos nacionais. Segundo o almirante José Cunha, diretor-geral do material da Marinha, a construção do novo navio vai gerar empregos e aumentar a atuação brasileira na Antártica.
Ele vai dar novo fôlego para as nossas pesquisas científicas na Antártica, garantindo a participação do Brasil no seleto grupo daqueles países que exploram a região Antártica. E agora esse navio vem bem a calhar para justamente nós termos a geração de emprego, que mais ou menos a gente estima 600 a 700 empregos diretos, e também cerca de 6 mil empregos indiretos.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhou a Operação Tridente e falou sobre os desafios enfrentados pelo país durante a pandemia. Segundo o presidente, só no ano passado, 720 bilhões de reais foram destinados a combater os impactos provocados pelo coronavírus. Reportagem Maurício de Almeida.
produção da indústria teve um recuo de 0,7% em agosto na comparação com julho.
Já no ano, o setor acumula alta de 9,2%.
E nos últimos 12 meses, a produção tem avanço de 7,2%, mantendo trajetória de crescimento desde agosto do ano passado.
Das 26 atividades pesquisadas, 11 apresentaram alta.
Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
O sistema Open Banking do Banco Central vai entrar em uma nova fase no final deste mês.
Todo o processo de implantação do sistema no país deve estar concluído até o fim do ano.
O Open Banking permite que os clientes possam compartilhar informações com bancos e empresas de serviços financeiros, não apenas aos que já possuem contas.
Assim, é possível a oferta de serviços personalizados e também um aumento na concorrência entre as instituições financeiras.
Dono de um restaurante em Goiânia, capital de Goiás, Luiz Gustavo Lima conta que foi difícil para manter o negócio aberto no último ano. Segundo ele, com as medidas de restrição e a insegurança financeira trazidas pela pandemia, bancos e instituições não sentem confiança em conceder empréstimos, o que afeta principalmente as microempresas.
É extremamente difícil, desafiador. Constantemente troca de gerente, base de carteira, então com isso o relacionamento praticamente não existe. Encontramos muitas barreiras para poder conseguir recursos.
Melhorar o relacionamento de pequenos negócios com instituições financeiras é uma das propostas do Open Bank, ou Sistema Financeiro Aberto. A nova plataforma começou a ser implementada esse ano e promete facilitar a concessão de crédito para bons pagadores e acirrar a competição entre bancos por meio do compartilhamento de dados financeiros dos clientes, como explica César Bergo, presidente do Conselho de Economia.
Favorece o cliente, favorece a desconcentração bancária. Do ponto de vista dos bancos, a competitividade também vai exigir dele melhorar seus processos, atender melhor o cliente.
Ao todo, a implementação do Open Bank tem 4 fases. Nas fases 1 e 2, foram compartilhadas informações sobre produtos, serviços e cadastros das instituições financeiras. No dia 29 de outubro, tem início a fase 3, com o compartilhamento de serviços de transferência pelo Pix. Tudo deve ser feito com autorização expressa do cliente, que decide que dados são compartilhados, com quem e por quanto tempo. De acordo com João André Calvino Marques, chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, todas as novidades propostas estão amparadas pela Lei Geral de Proteção de Dados e os usuários podem ficar tranquilos em relação à segurança.
É um pilar de extrema importância, são instituições que seguem toda a regulação do Banco Central, que tem políticas de segurança cibernética implementadas, que estão sob o guarda-chuva da supervisão do Banco Central, né? Então tudo isso é tratado.
Por determinação do Banco Central, é obrigatória a participação do Open Bank dos grandes bancos. Outras instituições poderão participar de forma voluntária, desde que sejam autorizadas pelo Banco Central. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 para criar o Auxílio Brasil, programa social que vai substituir o Bolsa Família.
O presidente também encaminhou ao Congresso uma alteração para incluir o programa Auxílio Brasil no plano plurianual do período de 2020 a 2023.
O novo programa terá como objetivo promover a redução da pobreza e extrema pobreza e a emancipação das famílias por meio da transferência de renda e da articulação de políticas públicas.
A Receita Federal recebeu quase 37 milhões de declarações do Imposto de Renda este ano.
Dessas, pouco mais de 2% foram retidas em malha fiscal, a famosa malha fina, por apresentarem alguma divergência de dados declarados.
Quem ainda não regularizou a situação com a Receita ainda dá tempo e assim evitar o pagamento de multas.
Entre março e setembro, a Receita Federal recebeu quase 37 milhões de declarações do Imposto de Renda. Destas, mais de 800 mil caíram na malha fina. E o motivo mais comum foi a omissão de rendimentos dos titulares e dependentes. Foi o caso do bombeiro Edmilson Carlos de Oliveira, que teve a declaração retida porque a filha, que é dependente dele, recebeu um benefício que não foi declarado.
E eu descobri que eu caí na malha fina porque não saía
a minha restituição. Eu sempre faço no primeiro dia para sair rápido, junto com a da minha mãe.
Casos assim representam 41,4% das ocorrências. Já as divergências na declaração de despesas médicas simbolizam 30,9%. 20% dos declarantes que caíram na malha fina informaram valores diferentes do imposto de renda do que consta na DIF. A partir deste mês, a Receita Federal vai liberar as restituições para contribuintes que caíram na malha fina neste ano e em anos anteriores, mas que posteriormente retificaram o documento e ficaram com o imposto a receber. Por isso, quem não regularizou a situação com o fisco ainda dá tempo para acertar as contas. É só fazer uma nova declaração corrigindo a antiga, como explica o auditor fiscal da Receita Federal, Altemir Linhares.
Ele pode juntar esses documentos num processo digital, lá tem todas as orientações a respeito de como ele fazer isso, e encaminha esses documentos via digital para a própria Receita Federal e os nossos auditores irão, então, processar esses documentos e se a declaração estiver ok, ela será automaticamente liberada e o contribuinte sai do processo de malha. Ou ele pode, se preferir, esperar que a Receita Federal encaminhará uma correspondência daqui a alguns dias para que ele, dando um prazo e descrevendo quais são os documentos que ele precisa para poder fazer a regularização.
A página da Receita Federal na internet pode ser acessada em gov.br/Receita Federal e clique na opção Meu Imposto de Renda. No ambiente Malha Fiscal, o declarante pode consultar se a sua declaração caiu na malha fina e o passo a passo para regularizar a situação. Reportagem Cleide Lopes.
O modelo brasileiro de concessões à iniciativa privada vem despertando o interesse de investidores estrangeiros.
É o que afirmou o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que está em Nova York para apresentar projetos e atrair investimentos para o país.
Até o final da semana, o ministro vai se reunir com empresários de mais de 50 instituições.
A iniciativa busca atrair 260 bilhões de reais em investimentos privados para o setor de infraestrutura de transportes no Brasil até o fim do ano que vem.
O ministro afirmou que a redução da burocracia e o modelo dos contratos têm chamado a atenção nos encontros nos Estados Unidos.
Nosso programa está sendo muito bem falado aqui, porque já é uma realidade. Nós conseguimos mostrar que aquilo que nós apresentamos em 2019 avançou e avançou muito nesses pouco mais de 2 anos. É inevitável a comparação com o programa de infraestrutura dos Estados Unidos, que está sendo votado neste momento no Congresso, e o governo local enfrenta alguma dificuldade para passar. O que é mostrado aqui para o investidor americano está percebendo, é que a gente tem um programa onde a gente sabe onde quer chegar, que começou em 2019, que realizou muito até agora e vai continuar realizando. Isso, sem dúvida, despertou interesse do investidor.
De acordo com o Ministério da Infraestrutura, os investidores demonstraram interesse pelo programa ProTrilhos, que tem como objetivo expandir a malha ferroviária no país.
Também chamou a atenção o modelo de concessão de rodovias no Paraná, que trouxe soluções que deverão ser replicadas na relicitação da Via Dutra entre São Paulo e Rio de Janeiro, junto com a Rio Santos, com um leilão previsto para o início de 2022.
O Brasil teve saldo positivo de 4 bilhões e 300 milhões de dólares na balança comercial de setembro.
Ou seja, o país vendeu mais produtos para o exterior do que comprou.
Todos os setores da economia apresentaram aumento nas vendas para o exterior, com destaque para o agropecuário, com alta de 12% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Beneficiários do auxílio emergencial nascidos em fevereiro já podem sacar em dinheiro ou transferir a sexta parcela do benefício da poupança social digital.
Para o saque, é preciso antes gerar um código pelo aplicativo Caixa Tem, na opção Saque sem Cartão.
O código deve ser utilizado nas agências, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.
Quem preferir ainda pode movimentar os recursos pelo aplicativo ou pagar boletos, contas de água, luz e telefone na rede lotérica de todo o país.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal suspende cassação de aposentadoria de profissionais da saúde que atuam no combate à Covid-19.
Para o STJ, a Justiça não pode determinar nomeação de candidato sem existência de cargo vago.
Prefeitura de São Paulo terá de indenizar paciente de 18 anos submetida à retirada do útero após o parto.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal decidiu em plenário virtual suspender a cassação de aposentadoria de profissionais de saúde que atuam no combate à Covid-19.
A decisão é excepcional e vale apenas até o fim da pandemia. Carolina Chaves.
A decisão vale apenas para os profissionais que estiverem trabalhando diretamente no combate à Covid-19 ou atendendo pessoas atingidas pela doença. Em junho do ano passado, o STF decidiu que o trabalhador que recebe aposentadoria especial não tem direito ao benefício se continuar ou voltar a trabalhar na mesma atividade. No entanto, ao julgar o embargo, os ministros consideraram a falta de médicos diante da crise de saúde e suspenderam a decisão temporariamente.
Não cabe ao Poder Judiciário determinar a nomeação de candidatos para provimento de cargo efetivo quando não houver cargos vagos.
Esse posicionamento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Quatro candidatos foram aprovados para a formação de cadastro de reserva em concurso para o cargo de técnico judiciário especialidade segurança do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Eles pretendiam ser nomeados alegando que foram preteridos pela contratação de terceirizados. A primeira turma do STJ negou recurso em mandado de segurança. Para o ministro relator Sérgio Coquina, a alegada identidade entre as funções do cargo efetivo e as desenvolvidas pelos terceirizados não foi comprovada com o relatório de contratação. E o mandado de segurança não admite a produção de provas para esclarecer essa questão.
O Tribunal Superior do Trabalho declarou que é da Justiça Trabalhista a competência para julgar a ação em que um operador de máquinas reclama da atuação do sindicato.
Na ação, o operador pede indenização por danos morais e acusa o sindicato de agir de forma conivente com a empresa em 2015. Quando ele e outros 136 funcionários foram demitidos.
Ele afirma que os empregados foram coagidos a aceitar um plano de demissão voluntária.
Os ministros do TST consideraram que, como se trata de ação entre o sindicato e trabalhador, a competência para julgar o caso é da Justiça Trabalhista.
A Justiça do Acre condenou uma pizzaria a indenizar os pais de uma criança que sofreu lesão na coluna ao brincar numa tirolesa.
A empresa terá de pagar R$3.000 por danos morais. Fábio Ruas.
Segundo o processo, a criança se machucou na área de recreação do estabelecimento. Os pais destacaram que o funcionário da pizzaria não observou a indicação de idade para o uso do brinquedo. Os desembargadores consideraram que a legislação estabelece que o fornecedor de um serviço deve responder pela reparação de danos, independentemente da culpa.
Em São Paulo, a justiça condenou a capital a indenizar uma mulher que foi submetida à histerectomia total, ou seja, retirada do útero, após o parto.
O hospital público não comprovou que o procedimento era o último recurso a ser usado. Pedro Scartesini.
Segundo o processo, a paciente de apenas 18 anos de idade apresentou hemorragia interna após o parto e foi submetida a uma nova cirurgia que terminou com a retirada do útero, ovários e trompa. O relator do caso apontou que a falta de informações no prontuário não permite a conclusão de que esse foi o último recurso cabível na situação. A administração municipal foi condenada a pagar indenização de R$60.000.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM, para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vota novo marco legal das ferrovias. Segue para a Câmara permissão para contagem de tempo de serviço de agentes comunitários de saúde. Comissão de Assuntos Econômicos quer explicações de Guedes e Campos Neto sobre contas offshore. Boa noite. O Senado aprovou a criação de um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. A proposta foi apresentada pelo relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. O texto aprovado prevê que um memorial deve ser instalado na parte externa das dependências do Senado Federal. A proposta segue para a promulgação. E o plenário vota ainda na sessão de hoje mudanças no marco legal das ferrovias. O objetivo da proposta, de autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, é modernizar o setor e atrair investimentos privados para a infraestrutura ferroviária. Uma das principais novidades é a introdução do modelo de outorga na autorização das linhas ferroviárias. Nesse regime, a iniciativa privada assume os riscos do investimento e a participação do Estado é mínima. O marco também estabelece diretrizes para a expansão do setor ferroviário. O relator, Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, lembrou que um terço da malha ferroviária no país está ociosa. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que suspende multas trabalhistas de pequenos produtores rurais durante calamidade pública por problemas climáticos. A proposta agora será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Álvaro Dias, do Podemos Paranaense, o projeto suspende por 6 meses as multas trabalhistas aplicadas a pequenos produtores rurais em período de calamidade pública decretada em razão de problemas climáticos. A proposta também permite pagamento parcelado desses débitos. O projeto inicial anistiava as multas, mas o relator Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, apenas suspendeu temporariamente as infrações, dando prazo de pagamento.
É um incentivo que se dá aos pequenos agricultores, agricultura familiar, não para o não pagamento de obrigações, mas para a possibilidade de postergação desses pagamentos.
O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
E as comissões de Agricultura e de Meio Ambiente debateram hoje projetos que facilitam a regularização fundiária. Os projetos são polêmicos e especialistas em meio ambiente afirmam que as propostas podem favorecer atividades como o desmatamento e prejudicar comunidades tradicionais. A reportagem é de Raquel Teixeira.
Uma das propostas em debate aumenta de 4 para 6 módulos o tamanho das terras da União passíveis de regularização sem vistoria prévia. O outro projeto modifica o marco temporal para comprovação da exploração territorial, de julho de 2008 para maio de 2012. O relator, Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, negou favorecimento a grileiros ou a devastação.
Se a legislação atual já fosse suficiente, nós não teríamos centenas de milhares de famílias à espera do título da sua propriedade para poder tocar sua vida com dignidade. Em hipótese alguma, nós vamos favorecer grileiros, precarizar o meio ambiente.
Para a Comissão Pastoral da Terra, os dois projetos prejudicam as comunidades tradicionais e os pequenos produtores, facilitando a legalização de invasões de terras públicas. Já a Confederação Nacional da Agricultura é favorável à modernização das regras de regularização, que contribuem para a preservação ambiental.
Agentes de saúde regidos pela CLT poderão começar a contar o tempo de serviço para aposentadoria no período entre janeiro de 1991 e dezembro de 2006. ano de regulamentação das atividades desses profissionais. A regra, segundo o projeto dos senadores Paulo Rocha e Humberto Costa, do PT, vale mesmo que não tenha havido contribuição naquele tempo. A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Sociais. O relator, senador Rogério Carvalho, explicou que a emenda à Constituição, que mudou as regras de aposentadoria, prejudicaria esses trabalhadores que prestaram serviços ao Estado, mas que passaram à condição de seletistas. A nova lei da Previdência prevê ainda uma regra de transição em casos específicos, o que foi definido pelo projeto aprovado hoje pelos senadores. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja pedido para votação em plenário. A Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir no dia 19 o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre informações de empresas que eles possuem no exterior. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, disse que a informação de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, possuíam empresas no exterior, merece uma explicação.
Para que possa esclarecer melhor para o Senado da República, para essa comissão e para o Brasil, a situação denunciada pela imprensa de propriedade de empresas offshore com eventual potencial conflito de interesses.
O líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, acertou o dia 19 de outubro para que os dois prestem ao Senado esclarecimentos sobre o assunto.
O governo está absolutamente tranquilo de que não houve a transgressão de nenhum dispositivo legal e que as informações serão prestadas e os esclarecimentos serão oferecidos à opinião pública brasileira.
Paulo Guedes e Roberto Campos Neto já disseram que as empresas são legais e estão declaradas à Receita Federal.
A Comissão de Transparência, Fiscalização e Defesa do Consumidor também aprovou requerimentos para que sejam ouvidos o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Os pedidos foram feitos pelo senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. As comissões podem fazer as audiências sobre o mesmo tema em conjunto. Informações sobre faturas do cartão de pagamento do governo federal e gastos com viagens de agentes públicos deverão ser divulgadas para o cidadão independentemente de requerimentos em local de fácil acesso. Essas são determinações previstas em dois projetos aprovados hoje pela Comissão de Fiscalização do Senado. Repórter Regina Pinheiro.
O primeiro projeto modifica a lei de acesso à informação para ampliar a relação de documentos que devem ser tornados públicos, assim como a determinação de que eles sejam disponibilizados em inteiro teor e em formato aberto. Devem ficar disponíveis documentos como as faturas do cartão de pagamento do governo federal. O projeto também proíbe que sejam classificadas como sigilosas despesas de caráter pessoal relacionadas à alimentação, bebida, telefone, restaurante e hospedagem. Já o segundo projeto também altera a lei de acesso à informação para que sejam divulgadas as despesas com viagens de agentes públicos. Para o relator, senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, a proposição aperfeiçoa o controle social.
Promove-se, assim, um aperfeiçoamento do controle social sobre as ações do Estado e sobre a qualidade do gasto público, o que contribui para a formação de um ambiente institucional em que os agentes públicos demonstrem efetivamente deferência e respeito perante os cidadãos.
Agora as matérias serão analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar o relatório do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, sobre a proposta de reforma tributária. O parecer foi apresentado hoje, formalmente, em reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A reportagem é de Maurício Desante.
A proposta de emenda à Constituição da reforma tributária cria a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços para o Governo Federal, com a unificação do PIS e da COFINS. Já estados e municípios vão ganhar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, com a fusão do ICMS e do ISS. A cobrança será totalmente eletrônica por meio de crédito e débito, o que, segundo o relator, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, vai simplificar o processo e aumentar a base de contribuição.
E o sistema será eletrônico, de crédito e débito, de tal modo que vai aumentar muito a base dos contribuintes e vai, ao longo do tempo, diminuir a carga tributária.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembra que o relatório foi a convergência possível entre estados, municípios, Distrito Federal e Receita Federal.
Nós precisamos entregar para a sociedade brasileira um novo modelo do sistema tributário, porque algo nos converge. Todos entendem que o sistema tributário brasileiro não é bom, que precisa ser modificado porque é muito complexo, muito burocrático, difícil de compreender, afugenta investidores. E é isso que vai ao encontro da PEC 110.
A proposta será agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão de Trabalho convoca Paulo Guedes para explicar offshore em paraíso fiscal.
Estados e municípios querem mudanças na PEC dos precatórios.
Deputados defendem aposentadoria especial para agentes comunitários.
Boa noite. João Daniel, do PT de Sergipe, manifesta apoio à PEC que garante aposentadoria especial aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Ele explica que a proposta também fixa a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício desses profissionais.
João Daniel ainda defende o projeto de lei que estabelece o piso salarial da categoria de pelo menos 2 salários mínimos. De acordo com o parlamentar, as medidas valorizam e reconhecem a importância do trabalho desempenhado por esses profissionais.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, elogia os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O deputado afirma que sem eles não haveria atenção básica à saúde primária, uma vez que esses profissionais criam um elo entre a sociedade e o governo.
Nesse sentido, Heitor Freire defende a aprovação de 2 propostas que visam a melhoria das condições de trabalho dos agentes. Uma delega à União a coordenação da política salarial. A outra concede aposentadoria especial e fixa a responsabilidade do gestor local do SUS pela regularidade do vínculo empregatício das categorias.
Economia.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, defende a aprovação de uma reforma tributária que permita a cobrança de um imposto de 2,5% sobre as transações de crédito e débito.
Segundo o general Peternelli, dessa cobrança, 30% iriam para a União, 30% para os estados, 30% para os municípios e 10% para o Congresso destinar às políticas de combate à desigualdade.
Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, registra o Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa, celebrado hoje. Ele afirma que a coragem de enfrentar a burocracia que ainda existe no país é um traço fundamental dos empreendedores, que mesmo diante das dificuldades, seguem investindo e gerando emprego em todos os setores.
De acordo com Otávio Leite, é preciso reconhecer que os empreendedores são um vetor fundamental para a construção de um futuro melhor para o Brasil. O parlamentar lembra que os micro e pequenos empresários são responsáveis por cerca de 30% do PIB e 55% dos empregos diretos criados.
Estados e municípios defendem alterações na proposta que muda a Constituição para permitir que a União parcele dívidas judiciais. Boa parte dessas dívidas é devida entre os próprios entes da federação, como explica a repórter Silvia Munhato.
Representantes de estados e municípios pediram aos deputados da comissão especial que trata da proposta de emenda à Constituição sobre parcelamento de precatórios que façam algumas mudanças no texto. Os precatórios são dívidas do setor público reconhecidas pela Justiça. Boa parte é devida entre os próprios entes da federação. Maria Alva dos Santos Filho, representante do Concefaz, Comitê Nacional de Secretários de Fazenda Estaduais, diz que, em princípio, os estados são contrários ao parcelamento, mas pediu que, caso a PEC seja votada, que a dívida dos estados e municípios com a União não seja obrigatoriamente compensada com os precatórios que a União deve a esses governos. Segundo ele, é melhor que a compensação seja opcional, que abranja toda a dívida e não só o principal, e que possa ser desvinculada da origem dos precatórios. É que a maior parte dos precatórios que a União deve aos estados é relacionada ao Fundef, ou seja, ao setor de educação. Para Maria Alves, seria mais interessante União e Estados negociarem o tipo de dívidas que seriam compensadas. O representante do Concefaz também pediu que seja estendida para Estados e municípios as regras que vão valer para a União no parcelamento. A PEC 23 estabelece que os precatórios da União em 2022, cerca de 90 bilhões de reais, possam ser pagos 15% à vista e o restante parcelado em 9 anos. O parcelamento atingiria precatórios acima de 66 milhões de reais e aqueles que somados ultrapassem 2,6% da receita líquida anual. Para Maria Alva, a regra do limite da receita líquida também deveria valer para o pagamento dos precatórios dos governos regionais. Ana Carla Teixeira, assessora jurídica da Confederação Nacional dos Municípios, diz que, pelas regras da proposta, o município de Cariacica, no Ceará, que tem 61 precatórios, só teria um elegível para parcelamento. Ela também diz que a correção das dívidas pela Selic em vez da inflação, como previsto na PEC, pode prejudicar os governos locais. O deputado Enio Verri, do PT do Paraná, questionou a possibilidade de compensar precatórios do Fundef com dívidas não relacionadas à educação.
Mas isso está resolvido nos estados? O nível da educação, ele é bom o suficiente hoje para que o dinheiro que não foi pago à educação, ganhou-se na justiça, não volta para a educação? Não me parece justo esse tipo de análise.
O deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, que é relator do orçamento para 2022, defendeu a aprovação da PEC.
E aqui cabe a nós, com muita responsabilidade, trazer no texto constitucional algo que não fira os preceitos do direito adquirido, o trânsito em julgado, que não fira essa questão, mas que dê conforto para que outras políticas públicas possam ser executadas.
Ana Carla Teixeira, da Confederação dos Municípios, lembrou que os precatórios vêm sendo prorrogados desde a Constituição de 1988 e por sucessivas emendas constitucionais. Ela afirmou, porém, que pelas regras da PEC em discussão, menos de 2% dos municípios se beneficiariam do novo alívio fiscal. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Desenvolvimento Regional.
Gil Cutrim, do Republicanos do Maranhão, cobra explicações da Prefeitura de Matinha a respeito da obra de pavimentação da Orla do Lago João Luiz. O deputado explica que, segundo o sistema do governo que acompanha a execução orçamentária, o dinheiro para a obra do lago já foi depositado na conta da prefeitura há 2 anos.
Gil Cutrim se diz surpreso pelo fato de a prefeitura de Matinha ter apresentado os atestados de início das obras há mais de 1 ano e agora pedir a prorrogação do prazo para a conclusão dela.
Josivaldo JP, do Podemos, destaca que está sendo realizada a primeira feira do agronegócio do Maranhão no Parque de Exposições de Imperatriz. Ele afirma que o evento trará grandes oportunidades para a região.
Segundo Josivaldo JP, a cada ano o Maranhão ganha mais projeção nacional em relação ao agronegócio. Ele ressalta que durante a feira serão realizadas palestras sobre desenvolvimento sustentável, responsabilidade ambiental, além de cursos e treinamentos em parceria com o Senar e o Sebrae.
Segurança Pública.
Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, esteve na base aérea de Brasília para conhecer o novo caça da Força Aérea, o Gripen. O deputado informa que o Brasil receberá 36 aeronaves de guerra, o que colocará o país entre as maiores tecnologias aéreas do mundo.
Bibo Nunes ressalta que o Gripen se iguala aos caças mais modernos fabricados por países desenvolvidos e consegue atender às demandas nacionais. O deputado agradece ao governo federal pelo apoio que tem dado às Forças Armadas e às Forças Policiais.
Justiça.
Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, cobra do Senado a realização da sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro para ocupar uma vaga no Supremo. Na visão do deputado, a demora para o agendamento pode parecer um preconceito contra a possibilidade de um ministro evangélico.
Roberto de Lucena entende que André Mendonça é um quadro técnico qualificado que preenche todos os requisitos necessários para tomar posse no STF. Em nome da comunidade evangélica, o parlamentar reivindica a realização da sabatina.
A Justiça do Rio Grande do Norte concedeu ao secretário executivo do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas, um habeas corpus para permanecer calado durante depoimento na CPI da Assembleia Legislativa. General Girão, do PSL, lamenta que Gabas não tenha respondido onde foram parar 48 milhões de reais destinados à compra de respiradores, mas que, segundo o deputado, foram desviados.
General Girão reitera que quem deve ser chamado de genocida é quem desvia recursos destinados ao enfrentamento da pandemia e não quem envia dinheiro para salvar vidas.
Saúde.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, culpa o governo Bolsonaro pelo agravamento da crise sanitária no país, que já levou a vida de quase 600 mil brasileiros. Segundo ele, a cada dia a CPI da pandemia mostra as provas da morte patrocinada pela gestão federal por meio do negacionismo e de discursos anti-vacina.
Pedro Kizai lamenta que 95% das pessoas internadas com Covid no Rio de Janeiro não tenham tomado a vacina contra a doença. Para ele, esses números são a prova do crime contra a humanidade cometido pelo governo federal.
Já Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, acredita que o Brasil está vencendo a guerra contra a Covid-19 graças à política sanitária estabelecida pelo presidente Bolsonaro. O deputado exalta o número de pessoas recuperadas da doença e destaca que 44% da população já está imunizada.
Coronel Tadeu lamenta que parte da oposição, mesmo com os números de contaminação caindo a cada dia, tente deturpar os dados e promover o caos. Para ele, esse jogo do quanto pior melhor é um sintoma da abstinência do PT pela ausência do poder.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, avalia que a suspensão do atendimento do Hospital Regional de Barra de São João, em Casimiro de Abreu, se deve ao descaso dos gestores com os recursos públicos. Ele argumenta que o governo federal enviou para os estados mais de 170 bilhões de reais em contratos emergenciais para a saúde.
Luiz Lima aponta o desvio de dinheiro público como a principal causa para o aumento da fome e da miséria. Segundo ele, a crise atual que o Brasil atravessa é consequência dos anos de corrupção produzidos pelos governos do PT.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, celebra o início das obras de construção de mais 20 leitos do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, no município de Lages. Ela lembra que a iniciativa é fruto de emenda de sua autoria, no valor de 7 milhões de reais.
Carmen Zanotto ressalta que o hospital é a porta de entrada de emergência para acidentes de trânsito ocorridos na região serrana de Santa Catarina, além de ser referência em atendimentos de alta complexidade em cirurgia cardíaca.
Proposta de Pompeu de Matos, do PTT Gaúcho, pretende barrar as candidaturas de quem não tivesse vacinado contra a Covid-19. Segundo o deputado, é uma maneira de o representante político dar exemplo à população, ao mesmo tempo em que se protege e protege o próximo.
Pompeu de Matos acrescenta que a vacina não é um instrumento de proteção pessoal, mas uma estratégia de saúde coletiva em que cada cidadão vacinado ajuda a compor uma ampla rede de proteção.
Política.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, acredita que o mercado financeiro, a imprensa e alguns políticos defendem a volta de Lula para retomarem privilégios obtidos durante os 13 anos de governo petista.
O Tony de Paula lembra que, nesse período, a esquerda protagonizou escândalos de corrupção, deixando um legado de recessão econômica e milhões de desempregados. Para ele, Bolsonaro tem perdido apoio entre algumas categorias porque não compactua com esquemas de corrupção.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, condena a disseminação de notícias falsas por Jair Bolsonaro e afirma que o presidente da República está desesperado com o descontrole do preço dos combustíveis e a escalada inflacionária.
Ivan Valente acredita que, após ter sido privatizada, a Petrobras só se interessa em satisfazer os anseios dos empresários e não mais do povo brasileiro.
A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou hoje a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele terá que explicar movimentações financeiras no exterior por meio de offshore em paraíso fiscal. A repórter Ana Raquel Macedo explica o motivo da convocação.
Offshore são empresas abertas por pessoas ou outras empresas em um país diferente daquele em que residem ou têm sede, normalmente com o objetivo de pagar menos tributos. A notícia sobre a offshore de Guedes foi publicada por sites de notícias brasileiros, integrantes de um consórcio internacional de jornalistas investigativos que teve acesso a milhões de documentos sobre offshores em paraísos fiscais. A série de reportagens está sendo chamada de Pandora Papers. O vazamento também apontou empresa no exterior em nome do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A liderança do governo propôs à Comissão de Trabalho que, em vez de convocação, o ministro Paulo Guedes fosse convidado já com uma data marcada. Diferentemente do convite, a convocação obriga o comparecimento da autoridade pública. Os autores do pedido de convocação, deputado Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, e Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, discordaram de um convite, segundo eles, pela gravidade da denúncia. Kataguiri resumiu.
Convite é para quando o ministro precisa explicar uma política pública, precisa explicar uma reforma, precisa explicar um projeto. Não é o caso. O que a gente está discutindo aqui é eventual cometimento de crime.
O deputado Paulo Ramos reforçou.
Claro que é um drama ter figuras tão importantes conduzindo a economia do nosso país, dispondo de contas em paraísos fiscais. Mesmo que eventualmente não haja qualquer ilegalidade, mesmo que não represente a ocultação de riqueza ou a ocultação da origem dos recursos, trazer o ministro a esta comissão, e também depois o presidente do Banco Central, eu considero uma imposição, uma exigência do próprio povo brasileiro.
Inicialmente, Paulo Ramos havia incluído a convocação do presidente do Banco Central no mesmo requerimento, mas concordou em priorizar a votação sobre o ministro e deixar a de Roberto Campos Neto para uma próxima reunião. Presente à reunião da Comissão de Trabalho, o deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, discordou da convocação das autoridades.
Mas os recursos do ministro Paulo Guedes e de outros membros do governo estão declarados, estão no seu imposto de renda, estão declarados no Banco Central. São valores que não há qualquer ilícito, nada escondido, absolutamente nada de irregular. Podemos fazer, talvez, uma suposição muito desonesta de que o ministro tenha ganhado com o apreço do dólar. Isso não tem nada a ver com o ministro, isso tem a ver com a instabilidade política brasileira.
Em nota, o Ministério da Economia afirmou que a participação de Paulo Guedes na empresa offshore foi declarada à Receita Federal. A data da audiência com o ministro ainda não foi marcada. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, pede a saída do ministro da Economia, Paulo Guedes, após as denúncias de que ele tem empresas em países onde a tributação cobrada é pequena ou inexistente, os chamados paraísos fiscais.
Alice Portugal acusa o ministro Guedes de ter lucrado milhões durante a pandemia com investimentos em empresas offshore e afirma que, se Guedes tiver responsabilidade, deve pedir demissão do cargo.
Célio Moura, do PT do Tocantins, considera vergonhoso e inadmissível que, enquanto o povo brasileiro faz sopa de ossos e luta contra a fome, o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, lucrem com investimentos em paraísos fiscais.
Célio Moura afirma que Paulo Guedes perdeu a credibilidade e não merece mais a confiança do povo brasileiro. Por isso, o deputado defende que o ministro deixe o cargo.
Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, é um escândalo que o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se beneficiem com a economia dolarizada enquanto os brasileiros enfrentam a fome e a inflação.
Jandira Fegali defende a adoção de medidas judiciais por entender que, diante das denúncias, os comandantes das políticas econômicas e de câmbio no Brasil não podem permanecer em seus cargos.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, comemora a convocação do ministro da Economia para explicar suas movimentações financeiras em empresas offshore.
Rogério Correia acusa Paulo Guedes de lucrar R$14 mil por dia desde o início do governo Bolsonaro com as políticas adotadas pelo Ministério da Economia e com a desvalorização do real diante do dólar.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, pede o afastamento de Paulo Guedes. Para ele, o ministro da Economia praticou crime de corrupção financeira que deve ser investigado e punido.
Henrique Fontana chama de imoral e criminoso o ministro levar 51 milhões de reais da economia brasileira para um paraíso fiscal. Segundo o parlamentar, o dinheiro se transformou em capital especulativo sem gerar um emprego sequer no Brasil.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, condena a atitude do ministro Paulo Guedes, que, segundo ela, retirou seu dinheiro do Brasil para não pagar impostos e se beneficiar da alta do dólar, enquanto instituiu uma política econômica que só traz miséria ao povo.
Perpétua Almeida cita os 15 milhões de desempregados, os 19 milhões de brasileiros na extrema pobreza e os 117 milhões que não podem fazer 3 refeições diárias. Segundo a deputada, é preciso lembrar também das mais de 800 mil pequenas empresas que fecharam por falta de apoio.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.